Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora?
A minha convidada de hoje pode ter menos de 30 anos, mas já teve inúmeras carreiras de sucesso. A Isabela Scherer chegou a ser campeã brasileira de natação na categoria revezamento e vice-campeã nos 100 metros no nado peito, demonstrando que o sucesso nas águas é uma herança de família, já que seu pai é o Xuxa, nadador olímpico. Vocês sabiam? Porém, aos 14 anos, ela entendeu que gostava mais das artes e começou a fazer Wolf Maia. Trabalhou como atriz no cinema, na TV e em canais como Cartoon Network, Disney Channel e depois foi para a TV aberta em Malhação. Aos 15 anos, ela abriu um canal no YouTube e um blog de moda, beleza e lifestyle e chegou a fazer faculdade de moda, que trancou para se dedicar à sua carreira de atriz. Em 2018, ela criou uma marca de roupas chamada Serê, em que ela desenhava as próprias roupas. Em 2021, ela ganhou a 8ª temporada de Masterchef Brasil, levando o prêmio de R$300 mil e o troféu. Foi Forbes 30 Under 30, é influenciadora, mãe dos gêmeos Mel e Bento e... Uf! Gente, quanta coisa até aqui! Vambora entender essa múltipla jornada? Apertem os cintos que a estrada da Isa já começou. Isa, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros?
Quero dar um oi para os caroneiros.
Gente, prazer. Temporada nova, quis abrir com Isa. Vocês sabem que eu já comecei as gravações, mas quis abrir com esse episódio porque eu amo uma história de múltiplas carreiras. Eu acho que é bom para a gente começar o ano, dar essa vibe assim de coragem, porque Isa, você não tem medo de encerrar um ciclo, né?
É, eu tenho medo de dar o ponto final ali.
Você tem, porque tenho, gente, muito. Você tem muitas,
eu deixo as coisas
histórias
meio
de carreira. Porque eu fiquei chocada acompanhando a sua trajetória, assim, lendo, pesquisando. Eu falei, gente, ela é muito corajosa.
É, eu acho que eu não tenho medo de mudar e de me arriscar, assim, eu vou. Depois eu resolvo os pepinos, eu só deixo acontecer e vou indo.
E foram... Atualmente foram, acho que, 4 carreiras. Pelo que eu falei na abertura, teve a natação, teve o Masterchef, né? Que é a parte de culinária. Teve a parte de atriz, teve a parte de estilista. Uhum. Agora tem a parte de influenciadora. É. E fora isso, você tem o seu trabalho em tempo integral, que é ser mãe.
Que é o mais trabalhoso.
Que é o mais trabalhoso. Mãe de gêmeos.
É o que mais demanda.
Gente, como tá seu sono?
Tá bom até, eu dei muita sorte, sabia? Eles dormem a noite inteira,
ai,
desde tipo uns 3, 4 meses.
Você tá brincando?
Juro.
Nossa,
das
que benção.
Das 7 às 6.
E você tem rede de apoio?
Tenho.
Tá. Então não é nada que é assim, que você não consiga trabalhar,
não,
você consegue.
Foi, acho que uma das primeiras coisas que eu me preocupei em realmente ter uma rede de apoio pra eu conseguir trabalhar.
Porque sua mãe não mora em São Paulo, ou mora?
Ela mora em Cotia, que é... Uhum. É meio que São Paulo, 40 minutinhos ela tá em casa, então é tranquilo. Quando precisa, ela chega lá em casa.
Ela chega. Vamos voltar lá pro começo. Sua primeira carreira foi a natação.
Sim.
Que você se profissionalizou e você nadava todos os dias, é isso?
De segunda a sábado.
De segunda a sábado.
É.
E eu sei que não foi por incentivo do seu pai que você acabou indo por essa carreira, mesmo ele sendo um profissional da área. E no momento que você foi encerrar esse ciclo, ele também não opinou?
Não, ele opinou e ele foi o primeiro a me apoiar e falar pra eu seguir o meu coração, se não tava me fazendo feliz, pra eu encerrar esse ciclo. Porque eu sei que foi difícil pra ele encerrar esse ciclo e ele também tinha uma relação complicada com a natação, de amor, mas também sofria muito com treino. Então ele me apoiou, assim, de olhos fechados.
Porque requer muita disciplina do corpo, sim, né? Até quantos anos uma pessoa nada profissionalmente?
Então, o auge feminino na minha época era entre 17, nossa, 23, 24 anos no máximo. Começava,
nossa,
muito
jovem.
Cedo. É, muito cedo.
Nossa, eu nem sabia que podia participar de Olimpíada sendo menor de idade,
pode,
por exemplo.
Pode.
Caramba! E você foi campeã brasileira de revezamento, uhum, e de 100 metros peito.
É, vice.
Vice. É, essa foi vice. Uhum. E daí, quando você encerrou esse ciclo, também encerrou com uma sensação de sucesso. Eu tenho a impressão que às vezes parece que você chega no topo e fala, tá bom, por aqui pra mim já deu. Tô errada?
Vou levar isso pra terapia, nunca tinha pensado nisso.
Tipo, atingi meu máximo e tá bom, obrigada, gente.
É, eu acho que na natação tinha uma... me demandava muito fisicamente, então eu tava num momento onde eu queria também... tinha vontade de ir pro teatro estudar, só que eu não conseguia, porque eu treinava 1h30 fora da água e 2 horas na água todos os dias, então à tarde eu treinava. E eu ia começar no ano seguinte a treinar de manhã antes da escola, então eu ia pra piscina 1h e pouco, 2 horas, ia pra escola, almoçava, depois voltava, treinava fora da piscina e depois dentro da piscina de novo.
Ah.
E eu não tinha mais tempo de fazer nada do que eu gostaria de fazer também. Uhum. E era uma pressão que eu colocava muito em cima de mim, por conta, acho que, do meu pai. Por mais que ele fazia o máximo, assim, ele ia me assistir numa competição, ele ficava escondidinho lá em cima pra ninguém ver ele. Mas rolava essa, essa pressão, assim, pra cima de mim. E eu acho que eu não dei muito conta, assim, do psicológico. E tinha uma outra questão de treino também, que ele já falava disso antigamente. Eu era velocista, então eu teria que ter um treino um pouco diferente das outras pessoas que nadavam provas mais longas. Era um treino mais de intensidade e menos de resistência. Só que na época, os técnicos, não tinha muito estudo sobre isso, então todo mundo treinava meio que igual.
Tá.
É, hoje em dia não, já é mais da maneira como ele acreditava que teria que ser. Então eu acho que se talvez na época eu tivesse um treino mais específico pro que eu realmente gostava, talvez eu tivesse continuado. É uma carreira que eu às vezes penso, tipo, será que eu tinha que ter largado?
Entendi. É. E com 15 anos você abriu seu canal no YouTube pra falar sobre beleza, moda e lifestyle.
É.
O que eu achei muito corajoso, porque nem todo adolescente tem um senso de profissionalização tão cedo e consegue lidar com a dinâmica da internet. É. Porque o YouTube é uma plataforma, eu tenho a impressão, que um pouco agressiva. As pessoas, assim...
Os comentários são os piores.
eu quis ser gentil, mas assim, é bem isso. E você conseguiu lidar com essa interação muito bem, né?
Eu acho que eu sempre lidei bem. Eu acho que como eu comecei na internet, quando a internet estava começando, eu fui aprendendo a lidar de uma maneira saudável, assim. E eu também focava muito nessa época no meu blog. Eu tinha um blog.
Tá.
O The Blonde Cherry. E aí nele eu conseguia ter só ali o meu público. Então não tinha muito comentário ofensivo e eu não perdia muito tempo lendo o comentário do YouTube. Quando eu via que tinha uns 2 comentários maus que eu lia, e aí eu começava a me sentir mal, eu simplesmente parava e falava, não vou ler, melhor não ler, e não sabia o que estão falando.
Mas existe uma maturidade, e eu acho que isso é muito de criação de pai e mãe.
É.
Eu acho que, assim, a segurança que o jovem tem vem muito da presença dos pais em casa. Eu não sei, eu sou mãe também. E eu fico com essa impressão de que a criança e o jovem, o adolescente, precisam desse suporte. Sim. Como que era a relação com a sua mãe nessa época?
Ah, sempre ela me apoiou em tudo, tudo, tudo da minha vida. Assim,
bem presente?
Completamente presente. Ela fazia o café da manhã pra mim, fazia o almoço pra mim, acho que muito de agora, da minha parte de gastronomia, veio dessa minha criação. Jantar, então eu tava o tempo inteiro, assim, na cozinha, vendo ela fazendo as coisas, brincando com ela em casa, presente o tempo inteiro. E me apoiando muito, assim. E também as minhas avós, muito presentes na minha criação. E eu sempre senti que eu podia fazer meio que o que eu quisesse.
É, isso é muito legal. É. E acho que gera uma reflexão da gente como mãe, do quanto a gente quer ser presente também na vida dos nossos filhos, né? Você tem um trabalho que te possibilita trabalhar de casa, o que é muito bom, porque você acaba estando ali ativamente.
É, só que eu tenho também uma questão com isso, assim, eu não tenho, na minha casa agora, no nosso apartamento, não tenho um escritório. Me incomoda muito o fato deles me verem no celular.
Entendi.
Então, às vezes, eu já até pensei em pegar um escritório pra quando eu for trabalhar, em realmente separar pra eles entenderem e não acharem que eu estou ali sentada no sofá e não tô dando atenção pra eles e que eu tô no celular e que o celular é mais importante. Eu tenho muito...
Sim, faz sentido.
Esse esse questionamento.
Cuidado, esse questionamento. É. Não, faz sentido, porque... eu não, bom, os seus ainda não falam, mas não. A minha filha tem 6 anos e ela fala, mãe, sai do celular.
Então, deve ser... Nossa.
E é uma situação um pouco constrangedora, porque ao mesmo tempo que eu sinto, filha, você não sabe o privilégio que é eu poder trabalhar de casa... Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo ela. É. Porque ela tá conversando comigo e, às vezes, eu tô mexendo no celular. Então, eu entendo super. Mas a sua mãe, ela nunca chegou a ser sua empresária. Nem não, na época não. De malhação. Você sempre teve, terceirizou essa parte da sua carreira.
Sim, sim.
Então, quando você decidiu ser atriz, como que foi? Você foi buscar os testes? Você buscou um empresário?
As coisas na minha vida é muito louco que as coisas meio que vão acontecendo sozinhas. Então...
Você tem o poder de materialização?
Eu acho que eu tenho.
Legal.
É, e eu acho que é uma coisa que sempre foi muito natural pra mim. Eu vejo, sei lá, de vez em quando alguns vídeos no Instagram de coaches motivacionais, das pessoas falando. E eu paro pra pensar e falo, cara, isso é tão óbvio, é tão natural pra mim desde que eu cresci, desde a minha infância, que é até engraçado ver as pessoas falando de um negócio que pra mim era natural pra todo mundo, sabe?
Sim.
Mas da atuação foi o seguinte, eu larguei a natação para começar a fazer teatro. Consegui entrar na escola Wolf Maia um pouco antes, uns meses antes de fazer 15 anos, porque todas as escolas de teatro só podia entrar com 15. Aí eu consegui convencer eles de fazer o processo seletivo com 14, porque em fevereiro, quando começavam as aulas, eu já ia estar fazendo 15 anos, deixaram eu entrar. Beleza, aí eu fui fazer um teste, tinha um... No corredor da escola, um papelzinho, teste para a websérie da Capricho. Uhum. Eu fiz lá, peguei o e-mail, mandei foto, nem lembro o que era, mas acho que era foto, vídeo. E aí fui fazer o teste, passei, só que na claquete, que quando você vai fazer teste, eles colocam sua idade, altura e a sua agência. Só que eu acho que se confundiram, porque existia uma agência dessa escola, que é a agência Wolf Maia. E aí colocaram lá a agência Wolf Maia. E aí, beleza, me ligaram da agência. Então, falaram que você passou num teste, mas você não é daqui da agência. Quer vir aqui...
Que legal.
Conhecer a gente pra você ser agenciada. E aí eu entrei nessa agência já com esse teste que eu tinha passado pra Capricho. E aí eu comecei a fazer mais testes e consegui alguns trabalhos.
E aí... Você entrou na faculdade de moda.
Foi.
Pulando um pouquinho os anos.
É.
E você logo lançou a sua própria marca.
Uhum.
Como que isso aconteceu? Porque também, novamente, é uma coragem você ser uma estudante. E você já tinha uma presença online e você confiou nisso, que seriam seus potenciais clientes.
E eu acho que assim, desde a natação, eu tinha muito... Na natação, especificamente, a certeza de que eu ia ser nadadora. E eu sabia exatamente que com 18 anos eu já ia ter minha independência financeira. E eu já sabia a minha carreira. Então, nunca passou pela minha cabeça não ter uma carreira. Então, se eu... Ali, vou sair da natação. Então, vou o quê? Ser atriz.
Tá.
Só que atriz é muito difícil no Brasil. Você tem uma instabilidade de... Se você vai passar no teste, se você vai ter acesso aos testes. Então, era uma incerteza que eu não consigo lidar com essa incerteza. Então, enquanto eu estava em Malhação, eu já estava no processo... Eu tranquei a faculdade, né, para fazer Malhação, me mudei para o Rio. E eu já estava no processo de abrir minha marca. Então, nos últimos meses de Malhação, eu já estava indo em fornecedor, fazendo os desenhos. Porque eu falei, cara, tá, beleza, vou ser atriz. Mas eu preciso ter alguma estabilidade financeira. Vou abrir minha marca, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que tem a ver... comigo e abrir a Serê.
É Serê de Serendipity, né?
De Serendipity.
Eu amei, porque tem um filme que chama Serendipity.
Eu nunca assisti.
Você nunca assistiu?
Não.
Ai, é tão lindo. Enfim, depois eu te mando. É um vidinho, assim, é um filme bem água com açúcar.
Uhum.
Mas eu gosto desses romances, assim, que se fosse pra ser, eles se encontravam. Porque Serendipity, pra quem não sabe... É essa questão do universo fazer as coisas acontecerem, que muito tem na sua vida, né?
Sim.
Tem. E a série você nunca encerrou oficialmente, pelo menos
não
fez um post no Insta.
Porque eu tenho ainda algumas ideias de alguns caminhos que eu levaria a série, mas não é o foco agora.
Tá.
Então, por enquanto eu tenho outros projetos que eu quero
dedicar
primeiro.
Mas o CNPJ ainda existe.
Ainda existe.
Tá. Não, eu pergunto isso porque eu gosto de saber a parte técnica. Mas, e nesse meio tempo você foi aprendendo a cozinhar.
Uhum.
Você nunca chegou e sentou e fez um curso de cozinha. Mas você ia cozinhando no Rio de Janeiro, porque você morava sozinha. E essa era a sua relação com a comida. É. Como que foi evoluindo?
Então, foi meio que no Rio que eu realmente comecei a cozinhar mais. Tem muito uma relação de uma relação que eu tive com o ex-namorado. Porque era uma relação bem abusiva, assim. Então, eu meio que ficava só em casa cozinhando. Era o que eu meio que me sentia confortável ali fazendo. E era completamente problemática essa relação. E uma das únicas coisas que eu me sentia confortável de fazer no celular e de assistir na frente dele eram vídeos de receitas. Então eu passava o dia inteiro vendo...
Eu sinto muito.
É, foi horrível, mas ao mesmo tempo... Eu acho que eu aprendi tudo que eu aprendi, principalmente de técnica de gastronomia, por conta desse período que eu passei. Então, hoje em dia eu consegui ressignificar bastante.
Perfeito.
Então, foi... foda na época, mas também foi muito legal porque eu descobri esse amor pela gastronomia e não só por cozinhar uma comida gostosa, pelas técnicas e por realmente me interessar mais a fundo. Então foram alguns anos assim que eu fui aprofundando essa minha relação com a gastronomia e aí cada vez eu fui amando mais assim cozinhar.
E quando surgiu a oportunidade de... Você se inscreveu no Masterchef ou você foi convidada?
Então, eu tinha na minha cabeça que em algum momento eu ia participar do Masterchef.
Você tinha na sua cabeça?
Tinha certeza que uma hora eu ia participar do Masterchef.
Para!
Tinha, minha vida inteira. Eu era meu programa favorito disparado, assim. Nada na minha vida eu gosto mais de assistir que Masterchef. Só que eu falava, cara, eu nunca vou ter coragem de me inscrever. Não vou me inscrever. E aí um dia chegou um e-mail. Ah, Isa, por que você não se inscreve no Masterchef? Pandemia, os trabalhos de atuação tinham dado uma parada, as produções todas do Brasil tinham meio que parado. Eu falei, vou me inscrever. E aí comecei no processo, que foram, sei lá, muitas etapas.
Muitas?
Muitas etapas.
Eu não imaginava.
Começa com um vídeo que você manda fazendo uma receita e falando, aí depois tem um... Na época era Zoom, né?
Uhum.
Aí teve uma etapa de Zoom que você... cozinha, conversando primeiro com uma pessoa sobre gastronomia e depois é meio que uma entrevista, só que tudo enquanto você cozinha. Aí teve uma etapa na Band, presencial, teve uma entrevista também, aí teve um monte de...
Mas você já era famosa quando você entrou no Masterchef?
É, sim. Sim,
sim. Nas redes sociais, sim. Assim, você já tinha feito Malhação.
Já, já.
Rolou um medo, por exemplo, se eu sou boa... sendo uma influenciadora, uma estilista e uma atriz. Será que eu vou conseguir entregar a mesma qualidade na cozinha?
Foi o oposto. Eu não me sentia boa o suficiente atuando. Não me sentia boa... na época, acho que eu não me considerava tanto uma influenciadora. Para mim, eu era uma atriz que compartilhava a minha vida, assim. Mas eu nunca me senti muito confortável... atuando, eu não achava que eu era boa o suficiente. E na cozinha eu me sentia boa. Eu falava, não, na cozinha eu realmente acho que eu sou boa. Na época eu queria começar a falar sobre isso na internet, mas eu falei, vão achar que a Isa é louca, né? A Isa é nadadora, é isso, é aquilo, agora inventou mais uma coisa, vai falar que sabe cozinhar agora. E eu falei, não, acho que no Masterchef eu consigo credibilidade pra galera realmente acreditar que eu cozinho bem.
Então, que curioso isso. Então era o que te dava mais uma zona de conforto.
Total, é onde eu falo, aqui eu sou boa.
Aqui eu me garanto.
É o único lugar na minha vida que eu falo, aqui eu me garanto.
Caramba. É. E é muito curioso porque assim, você chegou já posicionada no Masterchef.
Uhum.
Então, ali eu imagino que sejam assim, só profissionais muito qualificados.
É, a minha temporada é de amadores, então ninguém ali poderia ter feito um curso profissionalizante, nenhum curso muito mais específico poderia ter feito para entrar nessa temporada.
Uhum.
Então são pessoas que se interessam e meio autodidatas, assim.
Durante o reality, você recebeu uma mensagem de um participante falando prego que se destaca demais.
Toma martelada.
Leva martelada. E eu sempre tive a impressão que a cozinha é um ambiente muito competitivo,
muito,
né?
Muito, muito, muito.
E muito masculino também.
Muito.
Então, quando eu ouvi essa história, eu achei importante o seu relato, porque exige coragem você falar, você abrir uma informação assim, e você também tem que, assim, poxa, não levar pro pessoal, porque você podia ter sentido acuada, né?
É, eu sou uma pessoa que, se a pessoa me provoca, eu costumo me levantar mais ainda. Então, é muito difícil alguém apontar um dedo pra mim e eu me sentir acuada. Tanto Legal. Que na natação, o técnico que, assim, mudou a minha vida era um que brigava, que me estimulava dessa maneira. Que não sei nem se é mais saudável, mas funciona muito pra mim. Tipo, ah, é? Tá bom, então vou ali te provar o que, que eu vou fazer.
E daí você ganhou um estágio.
É.
Na Helena Rizzo.
É, eu fui atrás. Falei, Helena.
Você foi atrás?
Fui atrás.
E aí você descobriu que estava grávida. Então, o ambiente da cozinha mesmo, que a gente vê... Não sei se você já viu The Bear.
Lógico, minha série favorita.
Gente, tô amando. Tô assistindo, tô amando. É um ambiente muito problemático.
Mas eu nunca vivi nesse ambiente.
Então, você só tem a parte boa da cozinha, né?
Eu sinto falta de não ter vivido isso. E ainda é uma experiência que eu quero ter. Em algum momento da minha vida, mais pra frente.
Mas temporária, né?
Não, temporária. Só ali uns dois mesezinhos e acabou.
Porque quando mostra os flashbacks dessa série, eu vou deixar o link no descritivo
muito
do
boa.
Podcast. O cara, uma pressão psicológica... É. Tipo assim, xingando ele, e eu falo, e ele pleno, lá botando, tipo, um galinho de flor em cima. Eu fico passada, E você sentia essa pressão no programa ou não?
Muito, eu acho que foi o maior nível de adrenalina que eu senti na minha vida, foi no Masterchef. Eu achava que tinha sido na natação, mas não, foi no Masterchef. E eu acho que um dos meus grandes diferenciais foi conseguir lidar bem com a pressão e gostar dessa pressão. Eu gosto dessa adrenalina, dessa pressão, tem que ser agora. Eu sou muito competitiva, então eu acho que isso jogou muito a meu favor também lá dentro.
E você leu vários livros.
Muitos.
Na imersão no Masterchef, não.
Eu tenho uma pilha desse tamanho.
Não, eu fiquei chocada quando eu vi. Eu falava, gente, ela é muito competitiva.
Sou.
Meu Deus do céu.
Sou.
O que mais mudou na sua maneira de ver a vida depois de passar por uma competição?
Putz, difícil, hein? Eu acho que... Entender que na hora certa as coisas acontecem, assim. Eu acho que... Não sei se a competição se teve um impacto tão grande em mim, porque era alguma coisa que eu já vivi da minha infância. Eu comecei a competir na natação, sei lá, com poucos anos. Então, eu tinha um pouco noção desse ambiente competitivo. Mas eu acho que é lidar com os sentimentos também. Entender que a gente consegue ter um sentimento, um nervosismo extremo e tirar proveito disso. Tanto que na parte de atuação, o que eu mais gostava era fazer teste.
Jura?
Porque eu ficava nervosa e essa adrenalina, eu adorava. E a parte meio da competição do trabalho.
Gente, assim? Porque eu odeio...
Bem virulento.
Passar por estresse?
É, eu gosto.
Bom, eu imagino que tenha sido um estresse descobrir que você ia ser mãe de gêmeos.
Nossa, esse estresse eu não gostei na hora, não. Esse foi difícil de ler.
Esse, eu imagino que tenha sido um estresse do tipo, ah, tem um. Mas daí você falou que você viu e você ficou focada que tem dois, né?
Não,
que
eu tinha
dois.
Certeza já. Eu fui dormir tendo a certeza que tinham dois, porque eu fiz o exame de sangue.
O beta-KCG.
O beta-KCG tava 220 mil.
Gente!
É tipo, surreal 220
mil. É surreal,
mil.
Gente. Esse número não existe.
É, aí eu falei, tô grávida de gêmeos, beleza, amanhã a gente vai descobrir. Daí meu marido ficou... Porque os amigos dele, todos são pais já, quando eu fazia o exame
na hora
de xixi,
dava.
Na hora ficava positivo. Mas era assim... Não dava tempo de eu tirar, fiz o xixizinho aqui, não dava tempo de eu puxar pra cima que já tava positivo, encostava, ficava positivo. Eles falaram, não, quando é assim é gêmeos, porque é muito hormônio, pipipipopopó. Eu, não, estão viajando. Eu tô grávida de gêmeos. Dele, não, tava todo mundo zoando. Você tá querendo? Eu já, com os hormônios lá em cima. Você tá querendo me acalmar? Você sabe sim que são gêmeos, todo mundo sabe que são gêmeos. Dele, não, não é isso. A gente foi dormir... Eu nem olhei na cara dele, assim, e dormi puta. E aí, no dia seguinte,
eram
teve
gêmeos.
A certeza que eram gêmeos.
E como foi lidar com esse psicológico? Você acha... Às vezes eu sinto que a nossa antecipação é pior do que a realidade.
Eu não antecipo.
Você não antecipa?
Não antecipo.
Você não é ansiosa?
Sou ansiosa pra caramba, mas eu espero dar o pepino pra depois resolver.
Tá.
Então eu vou vivendo cada dia, tanto que eu sou horrível pra me programar. Não consigo programar uma viagem com antecedência, não consigo programar meu fim de semana com antecedência.
Tá.
Não consigo fazer nada com antecedência. Eu deixo ir acontecendo e vou vendo o que, que vai rolando.
E pro seu trabalho, isso não é um desafio ou acaba sendo bom?
Não, eu acho que é ruim pro meu trabalho, mas é bom pro meu psicológico. Então eu acho que por isso que eu consigo lidar bem com as coisas.
Como assim é bom pro seu psicológico?
Porque se eu for começar a pensar a longo prazo na minha carreira, aí eu vou sim começar a ficar muito ansiosa.
Uhum.
Ah, quero mudar de ramo agora. E eu realmente quero. Tô desde o ano passado realmente não querendo mudar, não quero largar a parte de influenciadora focada em gastronomia, que eu acho que é onde eu me encontrei, porque junta o audiovisual que eu gostava como atriz, mas junta a parte de gastronomia também. Então acho que é um ramo ali que eu realmente me encontrei. Mas eu quero me arriscar numa outra área, uhum. empreendendo no ramo de gastronomia. Só que se eu ficar pensando muito, eu acho que eu vou ficar ansiosa. Então eu vou vivendo, vou cada processo por vez, sabe? Ah, você tem que achar fornecedor? Tá, vamos primeiro só achar fornecedor. Agora a gente vai lidar com a identidade visual, daí lida só com isso. E vou indo passo por passo, acho que isso me ajuda.
Eu vi você falando outro dia que você tem vontade de fazer um novo projeto, só que isso demandaria que você se afastasse um pouco das redes sociais.
É, porque se eu vou ter que passar várias horas do meu dia me dedicando a outra coisa. Então
ai,
não vou
um
ter
spoiler.
Tempo de ficar...
Não, pode
não pior
contar.
É que eu não sei ainda. Eu sim. sei que eu quero empreender no ramo de gastronomia, eu não sei ainda o quê.
Você tem vontade de ter seu próprio restaurante?
Ainda não.
Não?
Isso só com uns 40, 50 anos. É a única coisa a longo prazo que eu consigo me programar.
Que você pensa, que você
penso.
Fala, putz, mais pra frente.
É, e aí eu quero realmente ter um... Eu fui no Lazai agora no Rio, que é um restaurante pequenininho, são 10 pessoas por serviço, só 10 lugares. Então eu acho que eu quero algo nesse estilo. O chefe tá ali cozinhando todos os dias.
Que legal.
Então eu acho que é isso que eu quero, sabe? Tá ali, presente, fazendo os pratos sazonais e tá ali convivendo com os clientes. Eu acho que é isso que eu quero.
Entendi.
Mas mais pra frente.
Mais pra frente. Mais. Agora é a maternidade. O foco. O que, que mudou na sua carreira depois da maternidade?
O principal é que eu tenho muito mais foco de fazer as coisas acontecerem agora, porque eu preciso desse foco, porque eu não tenho o tempo que eu tinha.
Da otimização do tempo.
Exatamente. Eu acho que muito mais de mexeu comigo da parte de fazer algo que seja realmente relevante para a vida das pessoas, sabe? Sim. Eu acho que só... Hoje em dia, só compartilhar uma foto bonita. Claro que eu faço isso, que eu vou continuar fazendo.
Não, e você é super estilosa, né?
Obrigada.
Outro dia você botou uma roupa, acho que era da Miu Miu, rosa.
Ai, linda,
ai,
né?
Linda! Linda. Babei.
Mas eu acho que talvez não faça mais tanto sentido pra mim. Eu quero algo que influencie na vida das pessoas de alguma maneira.
Que faça
diferença. Então, que seja ensinando um peru de Natal, sabe?
Hoje você fala de moda, maternidade... gastronomia. O que mais? Tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo? Não.
Do meu dia a dia, assim.
E do seu dia a dia. Qual é o assunto, assim, que... Você acha que é a gastronomia ainda que mais te brilha os olhos?
Sim, com certeza. Eu gosto muito da parte de moda, mas eu acho que é muito
Porque eu
mais...
acho que você leva muito jeito.
Então, mas é muito mais um lugar de... Eu trabalho com a gastronomia e meu hobby é... me vestir e me sentir bonita com uma roupa diferente. Eu acho que é mais isso. Pelo menos eu não me encontro muito num lugar de falar sobre moda.
Uhum.
Não sinto... Eu tenho um problema também que eu preciso sentir que eu sei muito sobre determinado assunto pra me sentir confortável de falar sobre ele. Eu me sinto assim com gastronomia.
Uhum.
De moda, eu não sei se eu tenho esse embasamento o suficiente pra eu me sentir confortável de falar sobre moda. Mas eu gosto muito de me vestir, então...
Mas você gosta muito de... Mas eu acho que você tem um conhecimento ali, você pode falar sobre costura, sobre aviamento.
Isso eu gosto muito.
Sobre... Então, você tem propriedade pra falar num lugar onde você já teve nos bastidores.
É, isso com certeza. Da parte de modelagem, de tecido.
Com certeza.
Isso sim. Mas...
Porque assim, você já viveu aquilo, você já passou perrengue, você já teve no fornecedor devolvendo peça piloto, né? Eu imagino.
Muito.
Inclusive tinha um vestido da Serê que era de laranja e rosa, que era
sim.
Ah, eu amei.
Esse aí foi, tipo, a peça mais marcante, acho, da série.
Nossa, eu amei. Eu vi uma foto sua com ele, que também tinha em azul e branco.
É.
E ficou muito lindo.
Foi uma das primeiras peças que eu desenhei e ficou, tipo, tempão desenhada. E eu falei, cara, essa, pra mim, é a peça que a gente tem que começar a série com essa peça.
Que era a cara da série.
É. E eu acho até hoje que é a peça.
Eu também achei, assim, nas minhas pesquisas, olhando, eu falei, nossa, essa peça é muito autoral.
É
muito bonita. Parabéns.
Obrigada.
Hoje você fica offline algum dia da semana?
Não.
Você sempre se cobra essa questão de manter o engajamento.
Sim, sim, muito. Nas férias eu consegui. Eu fiquei, acho que, alguns dias postando muito pouco. É, não sei se eu cheguei a ficar... Acho que eu fiquei, sei lá, umas 48 horas sem postar, mas eu me cobro muito.
Você consegue não se comparar nas redes sociais, por exemplo, com outros influenciadores, seja do mesmo ramo, você consegue não se comparar?
Consigo.
Tem, assim, algum momento que você olha e você fala, eu vou seguir o meu, vou fazer, ou você tem, busca parâmetros?
Acho que não. Eu, porque quando eu comecei a postar vídeo de cozinha, tinha pouco ainda na internet. Agora tá crescendo bastante. Ou o Instagram começou a me entregar também.
Pode ser.
Pode ser só isso. Mas da galera que eu seguia, assim, acompanhava, não tinha muito vídeo de receita. Então, acho que eu nunca consegui me comparar muito.
E como você descansa?
Ah, não descansa.
Não descansa?
Não descansa. Pelo menos minha cabeça não descansa nunca.
Você não tem medo de ter um burnout?
Tenho, muito. Todo dezembro eu acho que eu vou ter um burnout. Eu quase tenho ali, um iniciozinho.
Sim, eu imagino. É. Porque, querendo ou não, eu acho que assim, já ser mãe de gêmeos...
Sim.
Já é uma demanda muito alta, mas você aborda muitos temas diferentes. É. Você assim, você gira muitos pratinhos, né? Porque você tem que estar alimentando as suas múltiplas personas o tempo inteiro, né?
Sim, é uma loucura, assim. Eu tenho vontade de, às vezes, focar muito. Falar, não, é o meu nicho gastronomia, vou falar só sobre gastronomia, mas aí não sou eu. Porque eu não sou só gastronomia, eu gosto de falar de outras coisas. Então, eu não quero ser colocada numa gavetinha, sabe? Eu quero ser eu e aí vem o que vem junto, veio.
O que, que é mais desafiador? Ganhar um Emmy, porque, pra quem não sabe, na Malhação, na temporada que você participou, você ganhou um Emmy. Ganhar uma medalha olímpica ou ganhar um Masterchef?
Ganhar uma medalha olímpica, com certeza. E é um trabalho que é muito desvalorizado, né? Muito difícil ser um atleta no Brasil se não for do futebol. De se sustentar, de ter apoio, ter incentivo. Então, eu acho que, com certeza, ganhar uma medalha olímpica.
Porque o seu pai foi uma exceção, né? Porque ele se tornou uma celebridade, mas são poucos atletas olímpicos...
Muito poucos.
Que se tornam.
Muito poucos. E pra você conseguir se tornar, você tem que largar a mão de tudo. Você tem que só viver pro esporte. Porque tudo é, assim, o seu dia inteiro. A hora que você vai comer, quantas calorias você vai comer, a hora que você vai treinar, a hora que você vai dormir, tem que ser tudo muito regrado. Então, é uma rotina muito puxada.
Valorizem os atletas, gente. Eu acho muito importante falar isso, você trazer essa consciência, porque as pessoas não têm tanta proximidade com atletas olímpicos, principalmente nas redes sociais também.
É, ninguém sabe quem são.
Sim, então você acaba não acompanhando a rotina. Eu acho que a gente teve um boom quando foram as Olimpíadas, de atletas olímpicos viralizando, mas realmente é uma questão para ser levantada e para as marcas também entrarem em ação, para escolherem atletas olímpicos, de repente, para patrocinar, para fazer parte. Muito importante você falar disso. E eu acho que a gente traz uma questão aqui da exaustão e da questão da vida pública. O que você acha mais desafiador, lidar com a internet quando você tinha 15 anos ou hoje em dia?
Eu acho que hoje em dia, porque hoje em dia a minha... Toda a minha fonte de renda vem da internet. E agora eu tenho que sustentar também duas crianças. Então, eu acho que essa pressão que a internet tem sobre a minha vida e a vida da minha família, hoje em dia me abala muito mais. Mas de lidar com as pessoas e com o público, com certeza hoje em dia. Mas essa pressão é muito mais difícil Porque antes era só um hobby.
Sim, antes era só um hobby. Só que acabou se profissionalizando para muita gente.
É.
Então, quando o seu hobby vira carreira, o que que vira seu hobby?
Então, eu tô nesse momento, porque eu falei, cara, eu achei que eu não gostava mais de cozinhar. Final do ano, falei, cara, eu não cozinho mais em casa, eu não tenho vontade de fazer uma refeição. E agora, nas férias que eu tive tempo, falei, cara, é porque eu comecei a trabalhar, agora eu nunca mais vou gostar de gastronomia, não gosto mais de cozinhar, gosto muito de ir em restaurante, de conhecer comidas diferentes, mas cozinhar não gosto mais. E aí, nas férias que eu tive um tempo mais pra mim, eu cozinhei todos os dias. E aí eu voltei falando, não, realmente, o que eu gosto de fazer
é cozinhar,
e eu não vou deixar a exaustão e a profissionalização do meu hobby tirar a minha paixão. Então, vou continuar apaixonada, custe o que custar.
E você vê séries, você vê filmes, você tem um momento de relax?
Assim, eu tento.
Tá.
É pouco tempo que sobra, porque a gente coloca as crianças pra dormir, a gente sai do quarto deles, dormiram lá pelas 8. Então, é o tempo de eu fazer uma comida, ou eu faço um jantar e vou dormir, ou assistir alguma coisa e pedir delivery. Então, fica variando assim, mas pra terminar uma série...
É um sufoco.
Nossa, são vários meses pra terminar uma temporada, sei lá, The Bear. The Bear, a gente até, eu não sei o que aconteceu na época que a gente conseguiu maratonar, eu acho que a gente colocava as crianças pra dormir, a gente via uns 3 por dia.
Sim. Nossa, são episódios densos.
É, a gente ficou meio fissurado e obcecados por The Bear. Mas, no geral, a gente demora meses pra terminar uma série.
É porque é muito curioso quando a gente fala dessa questão da válvula de escape, o quanto as pessoas não valorizam, né? A produtividade é tão valorizada no mercado, o workaholismo é tão... As pessoas chamam tanto, falam, ah, eu sou workaholic, eu durmo 6 horas por dia, 4 horas por dia. E quando eu acho que isso acaba destruindo a saúde mental,
total,
né? E você falou que você faz terapia. Como você cuida da sua saúde mental?
Com terapia, mas tem algumas coisas que também me ajudam muito. Fazer exercício físico me ajuda demais. Eu sinto muita diferença no meu bem-estar, tanto físico quanto mental, quando eu consigo ter uma rotina de me exercitar. Isso faz realmente muita diferença pra mim.
Mas você nada até hoje?
Não.
Tá.
Trauma, não nado. Eu acho que quase todo nadador que parou de nadar, é muito difícil você achar algum que continue nadando.
Você sabe que uma vez eu vi uma entrevista, desculpa te interromper, que eu fiz uma pergunta, mas do Michael Phelps, que ele deu pro Tony Robbins, que é um coach de performance famoso, ele falou que sempre pós-Olimpíada ele entrava em depressão.
É.
Porque ele falou, você treina 4 anos para um dia. E depois, do dia seguinte das Olimpíadas, você não tem nada. Ou você ganhou, ou você perdeu e acabou. Só daqui a 4 anos você vai viver outro ápice. Então ele falou que ele lidava com muitas questões de depressão por essa ausência de metas curtas, sabe?
Sim.
Por você viver para um momento da medalha.
Não, e muito louco, né? Sua vida depende... O ciclo olímpico de 4 anos, sua vida inteira, 4 anos, vai ser definida por aquele momento. O meu pai passou por um momento muito difícil, acho que foi na Olimpíada de Atlanta ou Sydney, não lembro, que ele rompeu, era o melhor ano dele, ele rompeu o ligamento, acho que subindo ou descendo a escada, sei lá, 1 mês antes da Olimpíada. Ele não nadou só o revezamento, eles ganharam uma medalha de bronze no revezamento, mas ele só conseguiu nadar o revezamento.
Nossa! Gente, você imagina se tá se preparando há anos.
E uma fatalidade dessa acontece...
Subindo a escada.
E 4 anos da sua vida.
E 4 anos da sua vida, que daí agora só daqui a mais 4, né? E que dica você daria para quem quer começar uma carreira nova? Porque você já começou muitas.
Comecei muitas. Eu acho que é não ter medo do novo e acreditar que se for... Isso eu acredito muito. Se for para acontecer, vai acontecer.
Tiveram carreiras que o público não soube, mas que você tentou começar?
Deixa eu pensar. Acho que não.
Que você namorou o tema e falou, quem sabe, e não foi.
Eu namorei, largar tudo e estudar psicologia, mas...
Jura?
Aham.
Olha, muito interessante.
Mas foi por um período curto, assim.
Mas você se vê no consultório?
Não.
num a um? Porque você é muito uma porta-voz para massa, né?
Não me vejo. Foi uma...
Um momento.
Um questionamento.
Não, de repente você pode ser uma Brené Brown. Não sei se você sabe
não
quem
conheço.
É. Ela é uma pesquisadora sobre vulnerabilidade que ela fala para massas. Então, ela já gravou TED Talks, depois eu vou te mandar. Mas você também pode ser e falar da saúde mental para muitos também, né?
É.
De repente. Ah, não sei.
É, eu acho que sim.
Estamos aqui filosofando.
É.
Estamos aqui pensando. E como lidar com o fracasso? Porque na competição, você também lida com muitos fracassos.
É, eu sinto que eu lido muito bem com o fracasso. Eu acho que por conta de ter crescido nesse ambiente competitivo da natação. E eu aprendi muito cedo a perder. Então, eu ia mal numa prova, eu não ficava remoendo isso. E eu não remoo nada na minha vida. Só que isso é muito natural meu. Se eu falar que eu penso sobre, eu vou estar mentindo. É natural. Então, sei lá, perdi um brinco. Às vezes, sei lá, meus amigos ficam mais agoniados, incomodados com aquilo. Não, vamos achar, deu, gente, já foi, já era, perdi. E vida que segue. Eu não, tento não remoer nada.
Você é desprendida.
Sou. Sou aquário com aquário, aquário, muito aquário.
Oh, aquário.
É.
Thaís também é aquário. Você não planeja o futuro.
Não planejo o futuro.
Você não se prende em derrotas. É uma vida leve.
É uma vida leve.
Tem algo que você fala, poxa, esse é um ponto que eu preciso trabalhar minha evolução?
Ah, muito. Principalmente muito. Paciência com as pessoas que são mais próximas de mim. Eu acho que eu, por levar a vida muito tranquila fora, o ambiente familiar, às vezes eu fico um pouco reativa demais, sabe?
Tá.
Eu não consigo, muitas vezes, ter uma comunicação mais carinhosa e...
Porque você é muito prática.
Sou muito prática, então eu não consigo, sei lá, falar de um jeito legal que é pra tirar o lixo. Eu vou falar tipo, porra, você não tirou o lixo?
Entendi.
Então isso tá na minha lista, sei lá, minha lista de resoluções pro ano novo há uns 4 anos, eu ainda não consegui, mas é uma coisa que eu quero muito trabalhar em mim.
Mas é legal você falar que a gente tem pontos de evolução diferentes, porque muita gente pode olhar e falar, nossa, ela faz parecer fácil. Mas existem outros desafios que existem dentro de você e que você também está trabalhando, né?
É, e eu tenho muitas questões de pressão de colocar em mim. E, sei lá, minha carreira de influenciador vai acabar. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Então eu tenho muito uma pressão que eu coloco em cima de mim, assim.
Mas quando você fala, por exemplo, vai acabar... Eu sinto que é um caminho sem volta, hoje em dia. Eu sinto que as pessoas conectam muito mais com um influenciador...
Do
que com uma celebridade, do que com uma propaganda na TV.
Ah, sim, com certeza.
Então, eu acho que é uma forma de comunicação que veio para ficar.
Sim.
E você sendo uma pessoa que fala de inúmeros assuntos, eu vejo que... uma vez a Mika Rocha me falou isso, inclusive... Que é como se fosse um canal de TV. Você tem que ter várias pautas, porque senão o seguidor enjoa.
É, total.
Então você vai trazendo coisas diferentes ao longo do dia. Ela falou, pensa numa grade de TV. Ela falou pra mim. Ela falou, então você vai mudando as pautas para que as pessoas continuem ali com você. E isso é um benefício muito seu também, né?
É verdade.
Não sei, assim, quis compartilhar, porque ela me trouxe esse insight uma vez.
Nossa, muito interessante esse ponto de vista.
Muito
Nunca
interessante,
tinha pensado,
né?
Assim.
É porque você vai mudando de assunto e a pessoa vai permanecendo ali. Então, uma hora falar de filho, uma hora falar de moda, uma hora falar de cozinha. Então, vai trazendo, porque múltiplos públicos se interessam. Uma vez a Mari Sade falou pra mim que o grande desafio não é você entreter um seguidor novo. O grande desafio é você entreter a pessoa que tá lá há 10 anos, te ouvindo a falar, no caso dela, sobre maquiagem.
Porque até eu, como seguidora, eu sinto muito isso. Eu pego por alguns meses, eu acompanho muito aquela pessoa.
Sim.
E depois eu mudo.
É.
Então é...
Você tem que... Ela falou pra mim que o desafio dela era falar sobre o mesmo assunto, sempre, de forma diferente. Então...
Verdade.
E isso é uma coisa que também, eu imagino que você passa, por exemplo, a moda vem tendências diferentes. Na cozinha vem pratos
Sim.
diferentes, né? A maternidade vem etapas diferentes. Então, eu acho que aí você trazendo o inovador, sempre que uma pessoa chega, ela permaneça, né?
É. Eu acho que isso é o mais difícil, assim, fazer as pessoas continuarem com você ao longo dos anos. Ainda mais eu que tô, sei lá...
Mais de 10 anos.
10 anos na internet. É. E de vez em quando eu recebo, cara, tô com você desde a época da Capricha. Eu falo, não, eu não consigo acreditar nisso.
É impressionante.
É impressionante.
Mas é muito encantador essa relação.
É muito gostoso também saber que tem pessoas que realmente acompanharam todas as fases da minha vida. Isso é muito louco.
Isso é muito louco. É. E você tem vontade de fazer algo com essa longevidade de carreira? Porque são 10 anos que você tá ali.
E que foi acontecendo naturalmente.
Que não foi
programado.
E não foi programado.
Não, a única coisa que foi programada foi eu querer mudar de nicho, entrar no nicho de gastronomia. Isso foi um pouco programado.
Se eu te perguntar, então, o que eu posso esperar de você para o futuro...
Não, nem eu sei.
Você não sabe me responder.
Não sei.
E isso te dá paz?
Acho que também não.
Não?
Acho que essa questão específica de eu não saber não me dá paz, mas... Ao mesmo tempo, é o único jeito que eu sei ser. Só sei ser assim.
Vamos falar suas redes sociais para os caroneiros que estão nos ouvindo. Onde a gente te encontra?
Me encontra mais de tudo no Instagram, que é @isacheria. S-C-H-E-R-E-R, que é meio... Muita gente tem dificuldade.
Mas o link tá na bio, tá, gente?
Está na bio. YouTube, pretendo voltar esse ano, mas não entra por enquanto, porque eu tenho vergonha dos vídeos que tem anos atrás.
Não, mas é bom a gente ver que evoluiu. Por que você não tirou do ar?
Então, eu vou tirar. A gente descobriu ontem que ainda estava no ar, eu vou tirar vários do ar. E eu tô muito no Twitter também.
Ah, é?
Falando um monte de besteira.
Que legal.
Twitter, eu gosto.
Você lida bem com o universo do Twitter?
Ah, eu adoro. Bem tóxico, mas eu gosto. Adoro acompanhar uma fofoquinha lá.
Eu também amo.
Amo.
Eu estou sempre olhando os trending topics para saber o que aconteceu. Eu falo, meu Deus, agora ainda mais na época de BBB, você gosta?
Nossa, amo, né? Eu vivo no Twitter.
Exatamente. Twitter é o lugar para isso, para os memes.
É, lógico. Nossa. Maravilhoso. Eu aprendo todas as gírias novas pra manter jovem no Twitter.
Seu público tem que idade?
Ele foi crescendo comigo, então
foi crescendo
costuma
com você?
Ter sempre, assim, uns 5 anos a mais e a menos.
E a menos.
É.
Que legal.
É muito interessante isso, que realmente a faixa etária foi me acompanhando. Mas o que é legal é que eu encontro muita senhora na rua... Que fala que me acompanha, que gostou de mim no Masterchef, que torceu por mim, ou que faz as minhas receitas. Então isso eu acho muito gostoso, assim, as senhoras...
Te acompanhando.
Me acompanhando.
Então Twitter, YouTube não entra.
TikTok.
TikTok, você tá?
Que é isabela.mcherer.
Eu deixo o link na bio, relaxa.
Só.
E assim, um grande movimento das influenciadoras... É ter marca própria que você já teve.
Já tive.
Então, de repente, a gente pode esperar alguma collab, alguma coisa que você possa compartilhar. Conta um pouco de... Ah, eu tô curiosa. Você vive muito presente. É difícil, eu sou ansiosa. Eu quero fofoca.
Não, esse ano eu tenho um projeto muito legal. Uma collab de... utensílios.
Que legal!
Então vai ser bem legal. E eu tô com uma collab com Papila Poke, que vai durar 3 meses.
Tá.
De sabores de poke.
Que legal!
Vai ser bem legal também.
Nossa!
Ficaram muito gostosos. Vou te mandar.
Me manda.
Lança domingo.
A collab de utensílios?
Não, de poke. Comida. É.
Tá, que delícia! Não, mas peraí. Então os utensílios a gente vai poder comprar quando?
Cara, não sei a data exatamente, a gente vai fotografar amanhã.
Ah, ótimo, então tá breve.
Sim, tá breve.
Tá.
De fotografar amanhã.
Então, beleza. E o que é sucesso pra você?
Ah, ser feliz. Eu acho que tem gente que é feliz com pouco, tem gente que é feliz com muito, tem gente que tem ambições enormes, tem gente que tem ambição pequena, e eu acho que é ser feliz, independente do que isso seja pra você.
A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado, que é assim, toda estrada tem seu erro. Só que tem erros que acabam virando bênçãos.
Uhum.
Então, que são melhores que um MBA. Que erro que você viveu que hoje você agradece por ter acontecido?
Esse relacionamento.
Tá.
porque eu acho que eu não teria focado tanto em gastronomia se não fosse por causa disso.
Nossa!
E foi o momento mais trevoso da minha vida.
Sim? Vocês ficaram muito tempo?
Uhum.
Putz.
Não precisava ter durado tanto, podia ter sido mais curtinho, mas... Uhum.
Mas era um momento que você acabou focando na gastronomia, como válvula de escape.
Uhum.
E você gosta de cozinhar mais doce ou salgado?
Salgado, mas eu acho que eu sou melhor em doce.
Tá.
Eu acho que no Masterchef, principalmente, eu descobri muito. Eu nunca gostei de confeitaria, nunca gostei de doce. E lá eu realmente me encontrei, assim. Eu acho que o fato de ser um processo... Porque o cozinhar, o salgado ali, é muito intuitivo. Você vai fazendo na hora e já... E é isso. Tem toda uma espera. Então, você faz ali o creme e você não sabe se vai dar certo, porque você tem que esperar gelar. Você tem que ver se vai dar o ponto, se vai montar. Então, é uma parte mais técnica, mais desafiadora que eu gosto.
Entendi.
Os desafios aí, que eu adoro um desafio.
Na sua mala de viagem, um livro, um filme, um documentário.
Cara, um livro. Agora, eu acabei de ler o Só Garotos, que eu fiquei obcecada.
Não li, nunca li.
Da Patti Smith. Nossa, muito gostosinho de ler. Muito legal. Gostoso de ler. Qual que era? Um filme?
Um filme, um documentário. Ou pode ser um TED Talk.
Filme Relatos Selvagens.
Tá.
Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Eu aqui, descendo os dedos. E um documentário...
Ou um TED Talk.
Não, sou muito fã de documentário.
É? Não,
eu
não é?
Sou, muito. Ah. Tipo, eu iria pro documentário. Eu gosto muito do... Como que é o nome? Chef's Table?
Uhum.
Todos os Chef's Table.
O meu preferido do Chef's Table é o do Ivan Ramen.
Ai, maravilhoso. Você já foi?
Não.
Ai, nunca. Eu fui você várias foi? Vezes. É maravilhoso.
Jura? Qual? No Japão? Ou...
Não, fui no...
Nova York.
De Nova York. Aí eu fui em alguns de Nova York. Tem acho que 3 unidades. Mas o oficial mesmo é o melhor.
Porque você pensa, até os 42 anos...
Surreal.
Ele não tinha uma carreira. E a mulher ficava comendo a comida dele e falando, ainda não tá bom. Você pensa, tipo, pô, ele perdeu a mulher. Tudo na vida desse cara.
Muitas histórias maravilhosas.
Eu também gostei muito do Alex Atala.
Uhum.
Que tem uma frase que ele fala, que no começo, que ele fala, tomei um ácido e eu entendi o sentido da vida. Aí a loucura passou e até hoje eu venho buscando essa resposta. Isso mexe comigo, forte. Eu falo, nossa.
Eu tinha esquecido.
Forte, forte, assim. Qual outro que você gosta do Chef's Table?
Tem uma de uma monge, que é maravilhoso.
Jura?
Uhum. E eu gosto muito da temporada da pizza. Tem uma temporada só de pizza. Nossa, todos, amo todos. Eu comecei a... Meu marido, ele é viciado em pizza.
Uhum.
Ele é completamente louco por pizza.
E sua mãe vendia pizza.
Era isso que eu ia falar, e minha mãe também. Então, a gente assistia e a gente ficavam todos muito envolvidos. E a gente ficava conversando sobre. Então, é uma coisa que eu quero muito fazer é pegar uma viagem e ir comendo nos lugares de pizza.
Que maravilhoso, nossa.
Todos os...
Isso ia ser muito legal. Isa, queria te agradecer por esse papo. Porque, assim... Poucas vezes eu conheço pessoas tão leves quando o tema compromete tanto a vida.
Uhum.
Porque a carreira acaba nos direcionando hoje em dia. E eu acho que até a competição você traz com leveza, que é um tema que muita gente pode considerar como denso.
É.
Né?
Eu acho que eu gosto da densidade da competição, talvez.
Olha que interessante. E eu amei. Amei o nosso papo.
Obrigada.
Acho que foi leve como
eu
você.
Amei também.
Trouxe muitos aprendizados.
Não sei se eu vou conseguir ajudar muito.
Ué, por quê?
Alguém que tá querendo mudar de carreira, mas...
Não, mas não necessariamente assim. Aqui, quando a gente traz, são questões, assim, atos de coragem.
Uhum.
A questão da vulnerabilidade de você falar. Eu não internalizo o perder. Você mostrar que você não carrega essas pedras na sua mochila.
Não.
Eu acho que isso é muito válido. É muito válido a gente mostrar visões de carreira de uma experiência tão diferente. Você ir tentando, você chegar no máximo e ter coragem de falar, agora eu vou ser outra coisa.
Uhum.
isso tudo é um ato de aprendizado para quem está nos ouvindo. Então, não é só, olha, na prática, eu fiz isso, isso, isso e aquilo. É você falar, olha, eu tive coragem de trancar minha faculdade, de pegar, começar uma marca, de encerrar essa marca, de aprender a cozinhar, uma válvula de escape de um momento que eu estava vivendo desafiador no meu emocional, eu consegui trazer para o aprendizado, eu consegui transformar essa válvula de escape em algo construtivo para mim.
Totalmente.
Eu acho que foram muitos aprendizados hoje. Eu acho que, assim, esse mérito é seu. Porque você conseguiu passar muitos ensinamentos para as pessoas que, muitas vezes, talvez não tenham um caminho tão claro.
É.
Então, obrigada.
Obrigada a você. Eu adorei nosso papo.
Eu também adorei. O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Magalhães. Todas as dicas, todos os links estão no descritivo do podcast na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Beijo grande.
Valeu.